nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Alguns avisos. Lembramos que a partir de hoje, após a missa, os calendários do Instituto Bom Pastor aqui no Brasil, o calendário do Instituto Bom Pastor aqui no Brasil estará à venda na nossa lojinha. Então, aqueles que já quiserem adquirir podem fazê-lo hoje após a Santa Missa. Bem, uma breve exortação, por assim dizer, antes de passarmos ao nosso sermão. Bem, creio que hoje começa a Copa do Mundo. É preciso tomar alguns cuidados também nesse período. Como todos sabem, é evidente, assistir a um jogo de futebol pela televisão não é um pecado. Diferentemente, bom, de um estádio, que é uma situação um pouco mais difícil, em que as paixões são muito mais movidas. Mas é preciso, nesse período de Copa do Mundo, tomar cuidado para não se deixar dominar completamente por isso, não perder ou não gastar tempo excessivo com a Copa do Mundo, não deixar de fazer aquilo que são nossos deveres de Estado, de trabalho, de família e outras responsabilidades também durante esse período. Procurar também não se envolver demais, gastando tempo vendo notícias e mais notícias, ou jogos e mais jogos, porque às vezes também, depois desse período, se continua com o hábito ou com o vício do futebol. Lembrar também que aquilo que rodeia o futebol muitas vezes é bastante complicado, seja em relação à castidade, seja em relação à temperança, naquilo que diz respeito as bebidas. Então, ser bastante prudente, bastante moderado, prudência também na exposição dos filhos a tudo isso, para que não criem esse vício, esse hábito que faz perder tanto tempo e que nos dá tanta superficialidade, sobretudo entre os homens. É bastante triste ver que muitas vezes as conversas entre os homens, a conversa entre pais e filhos, terminam sempre girando em torno de futebol, como se fosse o único ponto em comum, ou como se fosse o único ponto relevante na vida. Caros católicos, estamos hoje no último domingo do ano litúrgico, 24º e último domingo depois de Pentecostes, em que Nosso Senhor nos fala do fim do mundo, falando também, na primeira parte do Evangelho de hoje, da queda, da destruição de Jerusalém. Nosso Senhor adverte, em particular, para que tenhamos cuidado com aqueles que dizem: não, o Salvador está aqui, o Salvador está ali, porque no fundo, Nosso Senhor, claro, vai voltar na sua segunda vinda em triunfo para julgar os vivos e os mortos, mas será de maneira bem clara, de maneira que todos possam perceber. Essa maneira de estar sempre anunciando uma catástrofe iminente é uma maneira das seitas agirem, de prenderem as almas. E nós vemos isso bastante presente no nosso mundo de hoje, uma maneira de nos manter presos, dominados pela paixão, como se a cada instante uma grande catástrofe pudesse acontecer a qualquer momento. E quando não acontece hoje, então é para amanhã, e se não acontece amanhã, é para logo depois, e assim vamos ficando presos a isso. Em sermões anteriores, já tratamos um pouco dessa questão do fim do mundo e como não nos parece ser algo para tão logo. Porém, caros católicos, o que deve nos interessar hoje nesse sermão é aquilo que diz São Paulo: levareis uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Suplicamos também a Deus para que vos fortifique com todo vigor pelo seu poder glorioso, para que vos firmeis na constância e na paciência e com alegria. Devemos então, caros católicos, nos preparar para a nossa vida futura. Devemos nos preparar para o nosso fim do mundo, que é o momento de nossa morte, momento em que seremos julgados instantaneamente por Deus. Nós podemos então, caros católicos, fazer um breve exame de consciência para ver como está a nossa preparação para a vida futura, para a vida gloriosa. E podemos considerar quatro eixos nessa preparação para a vida. Quatro aspectos nos quais devemos ter bastante zelo para progredir, para nos santificarmos, nos prepararmos bem, uma vez mais, para a vida futura. Devemos então procurar pensar se agimos racionalmente com base em bons princípios. Agir racionalmente com base em bons princípios significa agir raciocinando, refletindo com a razão bem formada, a partir da observação da realidade, a partir de bons conselhos recebidos, a partir também da nossa própria experiência e, sobretudo, a partir da fé. Os bons princípios a partir dos quais nós devemos raciocinar, pensar e, em seguida, agir, são tirados dessas fontes, da consideração da realidade, dos bons conselhos recebidos, da nossa própria experiência e, sobretudo, a partir da fé, do magistério da Igreja, daquilo que os teólogos ensinam ao longo dos séculos de maneira consensual, até mesmo unânime. E a mais importante dessas fontes, caros católicos, é evidentemente a fé. Devemos agir racionalmente com base em bons princípios, sobretudo em bons princípios da fé. Agir racionalmente significa que não devemos agir com base nos sentimentos levados por eles. Como sabemos, os sentimentos são em si mesmos indiferentes, ou seja, podem ser bons ou maus. Um sentimento bom é aquele de acordo com a reta razão, justamente com a razão bem formada a partir desses bons princípios. O sentimento ruim é aquele em desacordo com a reta razão. Agir racionalmente significa então ordenar os sentimentos de acordo com a reta razão, isto é, de acordo com a nossa razão bem formada, para termos boas alegrias, boas tristezas, bons desejos, boas aversões, bons amores e bons ódios, inclusive. Agir com a reta razão, caros católicos, significa refletir se algo é bom ou se é ruim. E se for bom, eu tenho que refletir se é bom para mim aqui e agora. E se for bom para mim aqui e agora, como devo fazer isso que é bom para mim aqui e agora? Efetivamente, não basta que algo seja bom para que eu possa então fazê-lo. Algo pode ser bom em si mesmo, como dar uma esmola a um pobre, por exemplo, mas pode não ser bom para mim aqui e agora, se, por exemplo, a minha família está passando fome. E a ordem da caridade exige que eu ajude primeiro a minha família do que a um pobre desconhecido. Eu tenho então que refletir se é bom para mim aqui e agora, e ainda como fazer o que é bom para mim aqui e agora. Então, se é bom dar esmola, se é bom para mim aqui agora, porque tenho as devidas condições, devo refletir também como é melhor fazer, de maneira discreta, esperar outro momento, se vou dar dinheiro em espécie, se vou dar um alimento para que coma na hora. Enfim, devemos refletir sobre esses três aspectos. Se algo é bom, se é bom para mim aqui agora, no sentido da minha santificação, e como devo fazer isso que é bom para mim aqui agora. Temos que nos acostumar, caros católicos, a agir assim, pois se não o fizermos, teremos muitas dificuldades na vida, cometeremos muitos e muitos erros que poderiam ter sido evitados com um pouco mais de reflexão. E se não procurarmos agir racionalmente com base em bons princípios, sobretudo da fé, não saberemos corrigir os erros que cometemos. Agir racionalmente com base em bons princípios é o que nos faz feliz aqui nessa terra e que nos leva ao céu. Então esse é o primeiro aspecto, agir racionalmente com base em bons princípios. O segundo aspecto que podemos considerar é o aspecto da maturidade. Para nos prepararmos para a vida futura, precisamos amadurecer pouco a pouco. Existe, por assim dizer, uma maturidade plena da vida adulta que podemos atingir em torno dos 25 a 30 anos de idade. Mas até lá podemos também falar da maturidade própria de cada idade, das responsabilidades que cada um pode assumir conforme a sua idade. Por exemplo, se a criança de 4 anos já consegue fazer sozinho uma tarefa da escola de dever de casa, isso deve ser favorecido, incentivado, para que ela assuma essa responsabilidade que é da parte dela. E assim, em cada etapa da vida. E é preciso, inclusive na educação, que os pais favoreçam essa maturidade. A maturidade consiste, então, em alguns pontos que podemos enumerar. O primeiro deles, assumir as responsabilidades próprias da minha vida, da minha idade, de maneira mais autônoma, embora sempre precisemos de alguma ajuda na vida, é evidente. A maturidade consiste, assim, em cumprir melhor os deveres de Estado, de filho, de irmão, de estudante, de pai, de mãe, no trabalho, nossos deveres de Estado de vida. Cumprir melhor esses deveres, entendendo-os melhor, procurando cumpri-los com mais vontade, sem depender tanto de fatores externos, de incentivos, de recompensas, de punições, mas procurando fazer cada vez mais por amor a Deus e assim amadurecendo. Essa maturidade consiste também em cumprir melhor os mandamentos de Deus e da Igreja, procurando entendê-los melhor, praticando-os com mais vontade e aqui também, sem depender dos outros falarem, observarem, sem depender de recompensas ou punições inferiores, mas procurando fazer, cumprir os mandamentos de Deus e da Igreja por amor a Deus. E o mesmo vale para a prática das virtudes. A maturidade é procurar praticá-las cada vez mais e melhor, entendendo-as melhor, praticando-as com mais vontade, sem depender de fatores externos uma vez mais. A maturidade é também lidar com as situações da vida, sobretudo aquelas mais adversas, procurando utilizar a razão, refletindo com base nos bons princípios, e assim nessas situações mais difíceis, procurar praticar as virtudes, aprendendo a suportar os males, mantendo a serenidade e a firmeza no bem, sem se desviar deles. A maturidade é também assumir o nosso papel para contribuir com o bem da família e das outras sociedades em que vivemos, na escola, na faculdade, no trabalho, em outros ambientes. Devemos também fazer tudo, cada vez mais, por amor a Deus e ao bem. Não pelo medo de ser punido pela recompensa material, porque os outros também fazem ou falam para fazer. Devemos buscar isso pouco a pouco, ainda que nunca cheguemos totalmente à ausência de ser movidos por uma punição, por uma recompensa, e nosso Senhor nos fala do céu precisamente por isso. Mas devemos buscar, caros católicos, amadurecer e fazer cada vez mais as coisas por amor a Deus. Um outro aspecto que podemos considerar nessa preparação para a vida é o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo. Nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos se quisermos amadurecer, se quisermos também agir com base na razão. Devemos então procurar estudar a doutrina católica, catecismos, livros de espiritualidade, vida dos santos, história da Igreja, por exemplo, claro, com fontes bastante confiáveis. E devemos também dar esse alimento para os filhos. Devemos conhecer a Deus considerando as suas perfeições, considerando a sua bondade, considerando como Ele governa o mundo, como Ele age em nossa vida. Isso se faz com esses bons estudos e também com a vida de oração. Nós conhecemos a Deus mais profundamente quando rezamos, sobretudo pela meditação. Devemos então procurar conhecer a Deus para não sermos infantis, para não fazermos birras diante das ações de Deus na nossa vida. E devemos procurar conhecer as nossas próprias qualidades e defeitos, para ir corrigindo os defeitos, para reconhecer que as qualidades vêm de Deus em primeiro lugar. Conhecendo meus defeitos e minhas qualidades, eu consigo lidar melhor com as situações. Reconhecendo as minhas fraquezas, vou procurar então a ajuda da graça e estratégias para poder agir melhor, para poder me corrigir. Vou saber lidar melhor com as dificuldades, com as diversas situações da vida. E o que ajuda bastante, caros católicos, nesse conhecimento de si mesmo diante de Deus, que é o conhecimento de si mesmo que nos interessa, é o exame de consciência diário, bem feito, com serenidade, coisa simples e rápida, mas esse exame de consciência deixa claro as nossas faltas e vamos refletindo na causa delas e buscando então melhorar. E o quarto aspecto que podemos considerar nessa preparação para a vida é a vida de oração. E sem ela, todos os outros pontos são impossíveis. A vida de oração é a base de tudo. Precisamos da vida de oração para fazermos o bem que devemos fazer e evitar o mal que devemos evitar. Precisamos da oração para agir racionalmente com base em bons princípios, porque do contrário, se não tivermos a graça, se não procurarmos sermos fiéis à graça, seremos arrastados pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos. Para amadurecer, assumir as nossas responsabilidades sem fugir delas, para procurar fazer as coisas cada vez mais por amor a Deus, eu preciso também da vida de oração. Para conhecer-me devidamente, sem desanimar, sem desesperar ou sem orgulho, eu preciso também conhecer-me diante de Deus. E a oração é necessária para isso. E também para conhecer a Deus, como já mencionamos. A oração, então, é verdadeiramente a base de tudo. É o que permite todo o resto. E lembramos, simplesmente, o básico da vida de oração é constituído pelas orações da manhã e da noite, pela meditação, pelo terço e pela leitura espiritual. E ainda lembremos daquilo que nos diz Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, esses quatro aspectos, caros católicos, podem servir para fazermos um breve exame de consciência ao final desse ano litúrgico, para ver se estamos procurando nos preparar para a vida futura. Agir racionalmente, com base em bons princípios. Devemos ter ainda mais atenção a isso em tempos de confusão como os nossos. Devemos procurar amadurecer realmente, conhecer a Deus e a nós mesmos e manter a nossa vida de oração. Se procurarmos sinceramente progredir nesses aspectos, estaremos então seguros de levar uma boa vida, de nos prepararmos para a vida futura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.